Senador Ecclesiófomo, satisfação usar a tribuna. Num dia que todos nós estamos tristes, a satisfação Vossa Excelência está na presidência. Vou falar, senhora presidenta, do ato terrorista acontecido em Paris. Senhores e senhoras, há atualmente muitos conflitos em várias partes do planeta. Infelizmente, a sociedade mundial, em sua grande maioria, não dá atenção devida a essas pequenas guerras, ou apenas aquelas que interessam. Em abril, houve o atentado terrorista na Universidade de Quênia, país da África Oriental, matando 147 pessoas, na sua maioria, jovens estudantes. Estou lembrando aqui um fato de tantos que aconteceram, como meninos e meninas sequestrados também na África, muitos assassinados, outros violentados. Na sexta-feira, ocorreu mais um atentado terrorista. Paris, capital da França, capital da cultura, da liberdade, da humanidade, da fraternidade, foi alvo de 6 ataques simultâneos, tiroteios, rajadas de metralhadoras, bombas, pessoas em pânico, inocentes, crianças, mulheres, homens. Infelizmente, 132 vítimas até o momento. Mais de 80 estão em estado grave, centenas de feridos. Para cada atentado terrorista, para cada bombardeio de caças, há retaliações de ambos os lados. Esta é a realidade de uma guerra sem fim. Guerra civil ou guerra entre países. Há uma intolerância radical como nunca na história da humanidade. É o que nós estamos vivendo. Alguns dias atrás, aqui desta tribuna, fiz um longo pronunciamento sobre o que nós teríamos que fazer, que é orar, rezar pela paz mundial. Não existem desculpas para guerras, atentados terroristas, fanatismo, violência, falta de segurança na cidade e nos campos, morte por fome e falta de atendimento médico. É só ver a situação dos imigrantes. Na Grécia e em muitas fronteiras saindo da Síria. Enquanto tudo isso continuar, o mundo não terá paz. É preciso que os homens das mais diversas crenças tenham consciência de que a paz é o verdadeiro caminho para o desenvolvimento, inclusive, sustentável do planeta. É o caminho, a paz, para a eliminação das desigualdades, para a sustentabilidade ambiental, é a garantia dos direitos sociais com cidadania, é a garantia de políticas humanitárias. Temos de nos conscientizar da necessidade do respeito ao outro e do seu direito à vida, é a integridade como pessoa, tanto no aspecto material quanto no que diz respeito aos seus direitos de bem viver. Direito à saúde, à educação, às seguranças, às oportunidades de aprender e de ascender socialmente. A principal responsabilidade dos governantes mundiais é proporcionar bem-estar à população. E a paz, somente a paz, ela, a paz e o amor, são ingredientes indispensáveis para atingir esse objetivo. É preciso elevar o espírito, esperançar e orar pela paz mundial. Senhora Presidenta, na mesma linha, eu sou obrigado a falar de Minas Gerais, porque outra barragem dizem que se encontra em situação semelhante naquele estado. Senhora Presidenta, aquelas nações que não cuidam e respeitam o seu meio ambiente, o seu ecossistema, seus rios, florestas, praias, matas, que não cuidam da sua gente, do seu povo, estão fadados ao fracasso total. Não estamos aqui exagerando. O que aconteceu no município mineiro de Mariana na semana passada foi assustador. Um desastre ambiental de enormes proporções, um atentado à vida na sua plenitude. Com o rompimento da barragem de Samarco, do distrito de Bento Rodrigues, cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos atingiram várias comunidades de Mariana. O lamaçal inundou toda aquela região. 11 mortos, 15 pessoas ainda desaparecidas, 185 famílias perderam suas casas ou tiveram seus imóveis afetados pelo rompimento da barragem. Grande parte da fauna do Rio Doce foi eliminada. Há uma crise de abastecimento de água em todo o vale do Rio Doce. Uma catástrofe. O Brasil exige que os culpados sejam punidos, sejam eles do Estado ou da iniciativa privada. O Brasil não faz o dever de casa quanto à prevenção de acidentes ambientais por falta de fiscalização e segurança para a população. Não porque eu sou relator do PL 30, mas a maioria dos funcionários da empresa envolvida são terceirizados. Culpado os trabalhadores? Não. Culpado a empresa, que não dá a devida segurança, garantia, equipamento suficiente para que os trabalhadores possam exercer a sua atividade com um trabalho de qualidade e com segurança. Mas, senhora presidenta, eu quero aqui agradecer muito a população do Rio Grande, da Grande Porto Alegre, aqueles que vieram de ônibus do interior e vinham para a capital e estiveram lá. Tenho tido muitos momentos difíceis na minha vida, mas todos nós temos. Mas também tenho horas de aquarela das mais bonitas, divinas, que nos enchem de felicidade. Tive essa oportunidade, depois da tristeza da França e de Minas, no sábado passado, dia 14 de novembro, às 13h30, eu tive o privilégio, de uma vez mais, como ocorre todos os anos, de estar lá, na capital de todos os gaúchos, na Feira do Livro de Porto Alegre. Foi uma bela tarde de autógrafos. Revi amigos, fiz outros tantos. Lancei meu 14º livro, esse com o nome Palavras em Mar Revolto, imprimido e produzido aqui no Senado, e que também foi lançado em Braille, onde eu estive reunido com cerca de 200 meninos e meninas cegas num congresso desse continente que estava se realizando em Porto Alegre. E lá entreguei para eles o livro em Braille, do qual percebi no abraço, no carinho, no toque, toda a solidariedade deles com aquilo que eles puderam ler, por exemplo, uma poesia que termina o livro da contracapa do menino que trabalha comigo, cego Luciano. Palavras em Mar Revolto reúne artigos e entrevistas publicados em 2015 nos principais jornais e revistas do país. Os temas tratam da conjuntura nacional, direitos dos trabalhadores, dos aposentados, de todos os discriminados, fala da crise política e econômica, entre outros. Foram mais de 5 horas. Fiquei ali, sentadinho, disciplinado, autografando cerca de 1.500 livros. A mão e os meus ombros até doíam, mas uma dor bonita, uma dor de felicidade. Era impossível, com tanto carinho, ficar cansado. Para mim, não foi tão somente a entrega de um livro, foi o carinho, o abraço, o beijo que dei em cada um que esteve lá. Muitos foram os amigos que estiveram lá. Cito aqui apenas alguns. Moisés Bormann, presidente da Organização Nacional do Cego do Brasil, OSCB. Wilson Antônio Romero, presidente da Associação dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, Olívio Dutra, presidente de honra eterno do PT, ex-governador, ex-ministro da cidade, ex-constituinte, Raul Ponte, deputado federal do PT, ex-deputado estadual, federal e prefeito de Porto Alegre, Márcio Souza, presidente do PV do Rio Grande do Sul, que levou lá uma delegação de em torno de 200 pessoas e me entregaram uma bela carta em nome do povo gaúcho, na visão naturalmente do PV, Rafael Velho, coordenador estadual da Rede Sustentabilidade, que esteve lá com o grupo com muito carinho, Claudir Nespolo, da Central Única dos Trabalhadores, presidente da CUT estadual, Quebra-Mola, o Ascari, que foi, esteve lá em nome da Força Sindical, Irene Santos e Sátira Machado, do Movimento Negro, representante da Nova Central, da UGT, da CGT, que fizeram questão de lá receber o livro, enfim, de todas as centrais sindicais, federações e confederações. Representante do Movimento das Pessoas com Deficiência, do AERO, da ANAPES, estudantes e jornalistas. Senhora Presidenta, eu diria que no fundo do meu coração, o que marcou mesmo e me fez ter momentos emocionantes foi a presença de mais de 1.000 anônimos, pessoas que chegavam com seus filhos, netos, familiares, e que ali na feira do livro, na capital, eles paravam para receber o livro e me dar um abraço. Eles vieram das vilas, eles vieram dos bairros, eles vieram do campo, eles vieram do interior do estado. E o que eu ouvi mais era somente isso. Pai, estou aqui apenas para te abraçar. Continue teu trabalho em defesa da nossa gente. Frases como essa, senhora presidente, me enche de alegria e nos dão a certeza que estamos no caminho certo. Recebi lá, senhora presidente, nesse evento, o seguinte documento por parte de um grupo de ativistas e numa feira do livro, calcule 200 ativistas numa feira do livro. Eles tomaram conta da entrada ali do palco principal, onde eu estava com outros dando autógrafo. No sábado, durante o lançamento do livro, Palavra do Mal Revolto, na Feira do Livro de Porto Alegre, cerca de 250 militantes do PV, tendo à frente o presidente, o diretor gaúcho Márcio Souza, entregaram uma carta dando todo o apoio ao meu trabalho, à minha história, à minha caminhada, à minha luta, e, claro, fazendo um convite para que eu também olhasse com mais carinho e, quem sabe, pudesse até caminhar ao lado deles, que são os companheiros do PV. Lembro que estavam lá também Rede, PSB, PTB, PDT, PSOL, os companheiros do PT. Mas a carta do PV, que se transformou num ato em plena feira do livro, dizia o seguinte, senhora presidenta, e ela é curta e eu passo a ler. Senador Paulo Paim, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Isso é inspirado no hino do Rio Grande. O ideal farroupilha está forjado no hino dos gaúchos. E em momentos como que estamos vivendo, desafia o nosso peito à própria história. A política merece muito mais de todos nós. O Partido Verde reconhece a grandeza da política realizada por Vossa Excelência, senador Paim. O povo gaúcho merece suas façanhas e o Partido Verde lhe aguarda de braços abertos, embora sabemos que muitos assim esperam. Juntos, enfrentaremos as mazelas que dia a dia dificultam a vida da sociedade gaúcha e brasileira. Esse partido é feito por políticos de sua grandeza e envergadura, mas que necessitam de sua experiência para poder nos guiar nas batalhas em defesa dos mais necessitados, das minorias, da natureza e da vida. Portanto, amigo senador Paim, pedimos respeitosamente a Vossa Excelência para que esteja conosco nas fileiras da construção de um país melhor para todos. Queremos que, com sua virtude, nos ajude nessa travessia, nos guiando para juntos construirmos a vitória do povo gaúcho brasileiro. Assina Márcio Souza, presidente do Partido Verde. Eu faço isso aqui porque lá eu me comprometi, senador Gleisi Hoffmann, que eu leria a carta que recebi. A melhor forma, num momento desse, numa carta que emocionou lá tantos, daí eu dou uma resposta como diz: olha, a carta é linda e eu vou ler ela na tribuna do Congresso. Claro que em plena feira eu não ia fazer discurso, pois essas palavras que eu disse, e aqui eu repeti nesse momento. Por fim, quero ainda, nos últimos minutos, deixar registrado, senhora presidenta, um artigo que escrevi e que foi publicado no Correio do Povo de Porto Alegre nesse fim de semana. O artigo, senhora presidenta, Fátima Bezerra, que preside nesse momento, ele diz: Correio do Povo, senador Paulo Paim, ao longo dos últimos 20 anos, venho defendendo e demonstrando que a Seguridade Social, Previdência, Assistência Social e Saúde é superavitária. Os argumentos que tenho usado vão ao encontro de projetos que julgo necessário para a garantia do direito dos trabalhadores, aposentados e pensionistas. Todos os governos que passaram pelos últimos 20 anos foram uníssimos ao dizer que a Seguridade é deficitária. Lê do engano. Há muita manipulação de números e dados. Conforme a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP, através do estudo Análise da Seguridade Social 2014, dizem: não há déficit, e sim superávit. Vejamos os números. Superávit em 2006, 59,9 bilhões. 2007, 72,6 bilhões. 2008, 64,3 bilhões. 2009, 32,7 bilhões. 2010, 53,8 bilhões. 2011, 75,7 bilhões. 2012, 82,6 bilhões. 2013, 76,2 bilhões. E 2014, 54 bi. As contribuições em 2014 somaram 686 bilhões. Foram gastos 394 bilhões com aposentadorias, pensões, auxílio-doença e salário-maternidade. 38 bilhões com benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. 26 bilhões com benefício de transferência de renda, Bolsa Família. 94 bilhões em conserviço, ações de programa de saúde. Pagamento de médicos, enfermeiros, conselhos de hospitais, medicamentos, procedimentos. Mais de 50 bilhões utilizados em ações do FAT. E mais de 10 bilhões em ações da Seguridade Social, utilizada por diversos ministérios, secretarias e outros. E assim mesmo tivemos um superávit, além disso tudo, de 54 bi. Os gastos com a Seguridade somaram, incluindo todo o orçamento, 632 bilhões. Sobraram, portanto, 54 bilhões, os quais, em quase sua totalidade, foram desvinculados pela DRU, desvinculação da Receita da União. Os dados da ANFIP são esclarecedores e demonstram que a Seguridade Social é viável, tanto que depois de 15 anos de muita luta, podemos hoje dizer que foi fundamental a construção que fizemos, não só eu, naturalmente, senadores, deputados, para alterar, modificar, eu diria praticamente derrubar o fator previdenciário, e aprovamos a Fórmula 85-95, que agora é lei. Ou seja, a mulher se aposenta com 55 anos e 30 de contribuição, o homem 60 anos e 35 de contribuição. Com o fator, ela precisava trabalhar até os 67 anos. Então, mais uma vez, eu reafirmo aqui, agora é lei, tivemos um ganho real, não foi exatamente o que queríamos, porque de dois em dois anos aumenta um ano, mas agora é lei, as pessoas podem se aposentar com salário integral, repito, mulher com 55, homem com 60, pelo fator, ambos teriam que ter 67 anos. Por uma questão de justiça, de desenvolvimento e de soberania nacional, A Seguridade Social tem totais condições de garantir, eu posso dizer, o presente e o futuro e o bem-estar de milhões e milhões de trabalhadores aposentados. Senhores e senhoras, todos sabem que existem muitas manipulações com os números, né? Mas eu posso afirmar aqui, mais uma vez, e afiançar que a Previdência brasileira é superavitária, de que ela, com certeza, pode contribuir muito, muito, muito para garantir uma aposentadoria digna e decente para todo o nosso povo e para toda a nossa gente. Enfim, a quem interessa uma visão distorcida dos fatos, não interessa a ninguém. Interessa, sim, é nós assegurarmos a todos viver com dignidade. Permita ainda, senhora presidenta, nesse último minuto, dizer que já li aqui a minha visão sobre o atentado na França, fazendo uma crítica muito dura aos terroristas covardes que assassinaram 132 pessoas. No mesmo dia em que houve o atentado, crime bárbaro, é mais que um atentado, um crime bárbaro e covarde, eu tuitei minha total solidariedade ao povo francês. Vamos elevar o espírito, vamos esperançar e orar pela paz mundial. Que os culpados sejam punidos. Senhora Presidente, eu peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos que hoje fiz aqui da tribuna com a alma, digamos, emocionada com a homenagem que recebi em Porto Alegre, mas no meu todo muito triste, muito, eu diria, muito chateado, muito indignado com os crimes que estão cometendo contra a humanidade. Seja o crime ambiental, que recentemente nós vimos, seja o covarde crime cometido agora, e eu citei outros na França contra um povo que estava de espetáculo, dançando, cantando, bailando, namorando, em que uma cambada de covarde entra e sai matando jovens que estavam lá sem fazer o mal para ninguém. Isso tem que criar uma indignação a nível nacional, a nível internacional. Isto não pode continuar. Oxalá a gente consiga mudar o curso da história e políticas humanitárias prevaleçam. Obrigado, senadora Fátima Bezerra.